Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de fevereiro, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso, ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Para você, ouvinte, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia e fica bem informado. Também um abraço para você que está acompanhando a gente pela internet, né? A nossa fanpage no Facebook, pelo aplicativo da Gabriela FM. E a gente leva até você muitas informações. Lembrando que sua participação é garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto, sempre bem municiado, chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco, com muitas informações. E você, caro ouvinte que participa, já envie logo a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, tá bom? Já já vamos começar a divulgar. Lembrando que você pode enviar mensagem escrita e, claro, a mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Nós vamos divulgar aqui, tá bom? Por falar em mensagem, na participação do ouvinte, eu quero bastante a opinião dos pais, né? Que tá levando seus filhos para a escola e para a rede municipal de ensino em Ilhéus, e aí é informado que não vai ter aula hoje, não vai ter aula essa semana, porque estamos sem professores. Então eu quero saber aí onde seu filho estuda, qual é a escola municipal, está mesmo sem professor, as aulas estão suspensas ainda por tempo indeterminado. Eu quero saber cada escola, quais são elas. Tá bom? Eu quero aí a participação do ouvinte, quero a opinião dos pais em relação a esse imbróglio, a esse absurdo em Ilhéus, tá bom? Então, hoje vamos abrir espaço aqui especialmente para a participação aí dos pais que estão chateados com essa questão aí de falta de professor em escola na rede municipal, né? E tem escola que a aula ainda está suspensa, sendo que desde segunda já era para ter iniciado o ano letivo, tá? Então eu quero a participação dos pais. Informe aí, meu filho estuda na escola tal. Disseram isso. Eu quero a resposta aí, quero a participação, os comentários, né, dos pais, tá? 12 horas e 10 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermodas. Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. É muito fácil, viu? Vai lá conhecer as duas lojas e em cada uma você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E a UniFTC Itabuna agora é o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, 12 horas e 11 minutos a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, que informa: para recompor perdas, Rafael apresentará proposta sobre ICMS. Portanto, ICMS lá no estado do Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco. Pernambuco reforça segurança para o carnaval.
Folha de Pernambuco. Imposto de renda 2023. Prazo é de 15 de março a 31 de maio este ano.
Jornal do Comércio de Recife, delegacias da mulher abertas e reforço policial na folia.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Pacote do Estado com aumento do ICMS avança na Assembleia. Rapaz, acho que parece que esses governadores vão jogar duro aí aumentando esse ICMS, hein? Aguenta o bolso brasileiro.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará. 8 a cada 10 crianças passam por privações.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte se consolida como o maior gerador de energia eólica do país. Que bacana, hein?
É, fica lá na ponta do país, né? Então venta bastante lá.
Bastante. Inclusive o estado da Bahia tem bastante energia eólica também. É um dos estados aí também que tem vários pátios, né?
É. Jornal Globo do Rio, recuo tático. Governo adia debate sobre metas de inflação após aceno do Banco Central.
Jornal de Brasília, mudança no calendário. Receita amplia prazo para declaração do imposto de renda. É o que dissemos agora há pouco, né? Que inicia em março e vai até o final do mês de maio.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, governo Leite propõe reajuste de 9,45% no piso do magistério.
É, o valor tinha que ser maior, né? Que o Bolsonaro já deixou para que fosse um aumento de mais ou menos 14%. Jornal Estado de São Paulo, programa social. Pacote de 20 bilhões para limpar dívidas terá alcance limitado.
E Folha de Londrina, do Paraná, vereadores aprovam reajuste salarial de 5,71%.
Engraçado, né? Reajuste para prefeito, vereador, governador, para juiz, para ministro do STF é muito rápido, tudo muito fácil. Mas o piso salarial da enfermagem não pode, né? Engraçado isso nesse país, né? Pois é, como diz meu amigo aqui, né? Faz aí a letrinha. Me deixe, meu amigo. É coisa nesse país, só Jesus na causa. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
É, minha gente, não é brincadeira não, viu? Empresariado aqui, o empresariado está preocupado com esses aumentos de ICMS pelo país, viu? Não é pra menos, não é pra menos, é complicado, viu? Sobra pra todo mundo, viu, gente? É um negócio triste, só Jesus na nossa causa. Bem, aqui no noticiário regional, né, vamos iniciar aqui com muitas informações para os nossos ouvintes. O assunto que eu já começo aqui agora, o nosso primeiro assunto, é referente aí à opinião que eu solicitei aí dos nossos ouvintes, especialmente dos pais, né? Porque ontem, inclusive, já recebemos aí muitas mensagens de mães reclamando sobre isso. E eu recebo também aqui no direct no meu Instagram, o povo reclamando. E esse absurdo, né? Porque em Ilhéus já foi feito, organizado uma jornada pedagógica, aí inicia o ano letivo, que no caso iniciou na segunda, agora na última segunda, dia 13, né, anteontem. Aí os pais chegam na escola, não tem professor. Não tem professor, não vai ter aula. É brincadeira um negócio desse? Pois é, né? Está faltando professores nas escolas municipais aí de Ilhéus, inclusive a Secretaria de Educação emitiu informações aí sobre isso, né? Então, o ano letivo que começou na segunda, anteontem, dia 13, né? Na rede municipal de ensino de Ilhéus, mas, né, devido a essa falta de professores, muitas escolas municipais não têm como retomar as atividades de forma completa. Inclusive, segundo a nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Educação, né, que diz que algumas unidades escolares não retornaram as atividades em sua totalidade devido à ausência de professores, diz trecho da nota. Aí, para vocês entenderem, no final do ano passado, a Secretaria de Educação de Ilhéus encerrou os contratos dos professores que tinham vínculo temporário né, com a Secretaria de Educação do município. E segundo a pasta, não era possível legalmente renovar as contratações e que em breve uma nova seleção seria feita, o que depende do fim do trâmite jurídico para publicação digital. Porque vocês sabem, né? Tudo em Ilhéus em relação às secretarias, os trâmites jurídicos são extremamente lentos. Licitações fora do comum. Tudo é muito devagar, né? Essa que é a realidade. E aí inicia o ano letivo e nada de professores. Então, a SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, informa que caso haja prejuízo em dias letivos devido à ausência de profissionais nas unidades escolares, a carga horária será reposta, visando garantir o cumprimento dos 200 dias letivos. Também há previsão de que o município faça concurso público para professores no segundo semestre deste ano, de acordo com a Secretaria de Educação. O último concurso realizado em 2016 contemplou apenas vagas para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí, Marcos Bezerra, eu quero a opinião dos queridos pais, né? Se as mensagens estiverem chegando, já vão separando elas aí. Porque eu quero... A Secretaria de Educação diz que é em parte, né? É, das escolas, ou seja, diz que é em todas que está faltando professores. Os pais falam que é em todas. Eu quero a participação dos pais. Seu filho estuda onde? Tá faltando professor? E o pessoal da associação aí, desses professores que trabalharam contratados o ano passado todinho, foram dispensados e ainda questionam que não receberam todos os direitos, né? Também participem, dê a opinião de vocês, o que está ocorrendo? Como é que vai ficar essa situação? O que vocês acham? Né? Porque essa enrola para recontratar, né? Porque eu nunca vi dizer que você inicia um ano letivo e não tem professor, né? Professores para atender em todas as escolas. Para que o ano inicie normalmente. Eu nunca vi isso. Você já viu isso, Marcos Bezerra? Isso é normal?
Difícil, né? Complicado. Destoando do governo do estado, que iniciou as aulas, né?
Exato. E aí, o governo do estado que tem não sei quantos municípios para deixar tudo ok, vai lá, organiza. E uma prefeitura, uma secretaria de educação de um único município nesta dificuldade. Ô, secretária, explica melhor isso. Não tem lógica. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. É como disse o vereador Vinícius Alcântara. Os pais têm que procurar o Ministério Público e questionar, sim. Tá? Que é um cúmulo absurdo isso. Se organiza, faz uma jornada pedagógica, não tem professor, né, suficiente já na jornada que vai trabalhar. Aí, os professores que trabalharam em 2022 são obrigados a ir para a jornada fazer manifestação, reclamar os direitos deles. Aí, inicia o ano letivo em 13 de fevereiro, não tem professor suficiente para atender. Para! Isso é muito feio. Feio. Um absurdo. Falta de responsabilidade. Tá? Esse é o município de Ilhéus, que a saúde é um caos, né? A atenção básica nem se fala, onde médicos ficam meses sem receber, onde a Secretaria de Saúde fica meses sem pagar os seus prestadores de serviço, hospital A, B ou C. Aí vem a Secretaria de Educação, que dispensa os professores que trabalharam no ano 2022, não recontrata logo e aí inicia o ano letivo sem ter professor suficiente. Aí tem escola que não está tendo aula. Que é isso? Aí, daqui a pouco, vai vir a informação que está faltando merenda escolar. O que mais? Que isso? Município de Ilhéus, eu não sei não, viu? É que eu sempre comento aqui com vocês. Isso só vai mudar quando o povo de Ilhéus acordar, né? Fazer as suas exigências, exigir os seus direitos e saber votar também, tá? 12 horas e 22 minutinhos. 12h22. Lembrando que você já pode enviar a sua mensagem daqui a pouquinho aí. Nós vamos abrir esse espaço aí, vamos divulgar, claro, as mensagens dos nossos ouvintes, tá? Bem, mudando de assunto aqui, vamos para a área da saúde. Atenção, essa informação aqui é muito importante. O Hospital Regional Costa do Cacau reforça a importância da doação de sangue com a proximidade do carnaval, hein? Então, com a chegada do carnaval, milhares de turistas chegam ao município de Ilhéus, aqui no sul da Bahia, e chegam pelo aeroporto Jorge Amado, Porto Internacional, que fica ali no Malhado, e principalmente pelas rodovias federais e estaduais. Então, durante este período, o número de ocorrências de acidentes tende a aumentar e os hospitais precisam ter aí os seus níveis de estoque de sangue adequados para atender a demanda de seus pacientes. Então, neste ano de 2023, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia, que é o EMOBA, entidade vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, lançou a campanha Chame Gente, a EMOBA precisa de todos para incentivar as pessoas a doarem sangue neste mês de carnaval. São exibidas peças de propaganda por meio de diversas mídias sobre a iniciativa do órgão estadual. E para o médico sanitarista Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável técnico pela agência transfuncional aí do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, a ação do EMOBA é muito importante e ainda lembra que a necessidade de conscientização para a doação de sangue deve ser constante o ano todo. É verdade, né? Gente, todo ano é importante, viu, gente? E ele diz ainda, mais uma vez, alerto que a demanda é cotidiana, presente na realidade hospitalar, com a tendência de aumentar durante períodos festivos. A sensibilização que resulta no alto, que resulta no ato, de doar, pode manter os nossos níveis seguros e salvar vidas, disse o médico. A farmacêutica bioquímica Fraana Andrade, coordenadora operacional da AT, né, do Costa do Cacau, aproveitou a oportunidade para agradecer aos familiares e amigos dos pacientes internados que doaram sangue neste mês. Ela disse que agora em fevereiro conseguiram sensibilizar e obter um número razoável de candidatos à doação através de captação intra-hospitalar realizada com acompanhantes e familiares de pacientes do Costa do Cacau. E o Banco de Sangue de Ilhéus informou, segundo a Fraana, sobre incremento das doações nesta última quinzena, disse ela. Ela ainda reforçou que é preciso manter o estoque seguro para que a unidade não fique desassistida durante o período do carnaval. Ela explica que com o aumento do fluxo nas estradas de pessoas que chegam em Ilhéus, principalmente de visitantes, né, que vêm aí do sudoeste da Bahia, vêm do estado de Minas, há um risco maior de acidentes nessas rodovias, podendo aumentar a chegada de pacientes. Por isso, ressalta a importância da doação de sangue, que é um gesto de amor que salva vidas. É verdade. Então, se você puder fazer a sua doação de sangue, aqui no sul da Bahia você tem dois bancos de sangue. Tem aqui em Ilhéus, que eu vou divulgar o endereço para vocês, e tem em Itabuna. Então, você que não conhece nenhum dos dois, anotem, né? Anote aí o endereço. Banco de sangue em Ilhéus, né, fica ali na rua Dom Manuel Paiva, conhecida como Ladeira do Café, número 226-226, tá? É bairro Teresópolis. Qualquer dúvida, ligue no 73-32-34-5774. Banco de Sangue de Ilhéus fica na Ladeira do Café, rua Dom Manuel Paiva. Telefone 73-32-34-5774. Lá em Itabuna, no Banco de Sangue, fica no anexo, né, no Hospital Calixto Midlich Filho, que fica que é da Santa Casa, faz parte da Santa Casa Misericórdia de Itabuna. Então, esse prédio anexo ao Hospital Calixto Midlich Filho fica no bairro Pontalzinho, em Itabuna, é muito fácil. Pergunta onde fica o Calixto Midlich, esse hospital, todo mundo ensina. Telefone 3214-9126. Então, são dois bancos de sangue aqui no sul da Bahia, importantes para atender todos esses hospitais da região, especialmente os maiores em Ilhéus e Itabuna. E em relação aos critérios de doação de sangue, de acordo com informações da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, o EMOBA, para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, né, gente? O maior de idade. É necessário também apresentar um documento original com foto, está com peso acima de 50 quilos, está bem de saúde, descansado, alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos 2 horas antes e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes, tá? Então, vá lá, procure o banco de sangue, tanto de Ilhéus ou de Itabuna, ou da cidade que você, de onde você estiver nos ouvindo e tiver um banco de sangue, faça a sua parte, tá? vai sempre servir para alguém. Doar sangue é salvar vidas. Bem, são 12 horas e 27 minutinhos, Marcos Bezerra. Tem uma informação importante aí também, né? Na área de saúde. No caso, vem do SAMU de Itabuna, né? Porque com 192 fora do ar, o SAMU de Itabuna usa telefones temporários, né?
Isso, o telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU está temporariamente fora do ar em Itabuna, nesta quarta-feira hoje, devido à manutenção da rede elétrica, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto o número usual estiver indisponível, o contato com o SAMU deve ser feito pelos telefones 739-8119-8286 e 3617-9535. A pasta emitirá novo comunicado quando o serviço for normalizado. Repetindo, os telefones em Itabuna para atendimento do SAMU são 739-8119-8286 e 3617-9535.
Pois é, o Marcos deixou bem claro aí, é o SAMU de Itabuna, hein? 192, o SAMU de Itabuna, que está fora do ar, e esses são os telefones 99-981-19-8286 ou 3617-9535. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho retornamos com muitas informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos acionar logo o nosso repórter Coutinho Neto e em seguida nós vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes, tá? Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma excelente quarta-feira, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda da tarde de hoje, quarta-feira, no município de Itabuna. Acompanhe comigo. Dois automóveis clonados foram apreendidos por policiais rodoviários federais na última segunda-feira, durante ações de combate às fraudes veiculares naquele município de Itabuna. Dois homens que fizeram a compra e venda dos veículos roubados foram presos. Tudo começou quando uma equipe da PRF fazia fiscalização na altura do quilômetro 508 da BR-101, dando ordem de parada ao HB-20 de cor branca com placa de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. Durante a fiscalização no carro, os policiais desconfiaram de alguns sinais de identificação e aprofundaram a verificação. Após algumas consultas, a equipe constatou que o veículo tratava-se de um clone e que havia uma queixa de roubo para o veículo original, registrada em dezembro do ano de 2022, em Salvador, capital dos baianos. O condutor também entregou aos policiais um CRLV com indícios de falsificação. Ele afirmou para a equipe da PRF que negociou o carro mediante a troca em um Voyage de sua propriedade. Disse ainda que assumiu o compromisso de pagar a diferença do valor da negociação em dinheiro, mas a casa caiu e ambos foram detidos pela PRF. Ainda, município de Itabuna, manhã de terça-feira, a Polícia Militar de Itabuna apreendeu mais uma grande quantidade de entorpecentes em um assentamento próximo do distrito de Itamaracá. Esta é a segunda apreensão de drogas em menos de 24 horas na mesma localidade. Já na manhã de ontem, os policiais retornaram ao local e realizaram uma varredura, localizando mais 143 tabletes de entorpecentes análogos à maconha, que estavam enterrados próximo ao local que ocorreu o confronto com os criminosos na noite da última segunda-feira. A polícia agora trabalha para descobrir se existem outras pessoas que têm algum tipo de ligação com suspeitos. Inclusive, um dos dois resistentes que morreram segunda noite em confronto com a polícia militar de Itabuna, ele já foi identificado e o corpo liberado do Departamento de Polícia Técnica. Trata-se de Lucas Araújo Ramos, de 22 anos de idade, que era morador do bairro Nova Ferradas, também em Itabuna. Meus amigos do Jornal do Meio-Dia, Marcos e Cátia, infelizmente uma tragédia aconteceu no município de Vitória da Conquista. Acompanhe esse fato triste, hein? Olha, a tragédia envolveu um bebê de apenas um aninho de vida e que morreu após ser atropelado quando seu pai dava ré no carro dentro da própria residência. Fato este que chocou Vitória da Conquista na noite de ontem, terça-feira. A criança, o menininho, chegou a ser socorrido para o hospital de base, mas não resistiu e foi a óbito. Joãozinho foi para a parte de trás do veículo sem que ninguém percebesse, sendo atingido pelo carro quando seu pai tentava sair de casa. O pai do menino é um empresário que possui vários postos de gasolina nas cidades de Caraíbas e Anajé. O casal ficou desesperado com a tragédia, é lógico. O corpo do garotinho, o corpo de Joãozinho, foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista para ser liberado para sepultamento. Realmente, uma verdadeira tragédia que nunca sua viatura virtual da Gabi gostaria de estar trazendo aqui no JMD. Olha, um acidente com vítima fatal. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente que aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, na BA-040, próxima localidade conhecida como Tartaruga. Trecho que liga os municípios de Armagosa a Milagres, no sudoeste baiano. Segundo informações, um condutor de identidade ignorada perdeu o controle do veículo Peugeot Sandero, vindo a capotar na lateral da rodovia. No capotamento, uma pessoa veio a óbito no local e outro ocupante foi socorrido em estado grave para um hospital da região. O corpo da vítima fatal foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual vai reabastecer de novas informações do setor policial em seu pit stop tradicional. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Olha, esse caso lá em Vitória da Conquista, meu Deus do céu, muito triste mesmo. Chocante, né? Nossos sentimentos aí aos familiares. É verdade. Muito, muito triste mesmo. Bem, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, você envia sua mensagem aí de áudio ou escrita. Áudio de 30, no máximo 40 segundos. WhatsApp é o 988291029. O Marcos Bezerra já está circulando pelo WhatsApp da Gabi. O que temos de mensagem de ouvintes, Marcos? Inclusive, eu pedi aí a opinião dos pais, né, sobre essa questão aí nas escolas da rede municipal de ensino em Ilhéus, que o ano letivo iniciou, para quem pegou o programa pela metade, eu estava explicando no primeiro bloco, que o ano letivo iniciou na segunda-feira, dia 13, anteontem, mas muitas escolas estão sem professores suficientes e não está tendo aula, né? Inclusive, uma mãe já me enviou aqui, né? Como eu falei, as pessoas me enviam mensagem, inclusive, aqui no meu direct no Instagram, que é o Kátia Gomes Jornalista. E a mãe estava dizendo, olha, Kátia, minha filha estuda aqui no colégio, na Escola Municipal Banco da Vitória. Fica aqui no bairro Banco da Vitória, onde, inclusive, a Gabriela FM está situada. Ela disse que, realmente, na segunda-feira não teve aula, né? Ontem teve reunião lá dos pais. E hoje a filha foi para a escola, teve aula até às 10 da manhã. Aliás, às 10 da manhã já foi liberada, né? E foi informado para os pais que não tem professor para todas as matérias. Então, não tem professor suficiente na escola, né? Assim como em outras também. Que coisa triste. E a mãe até falou aqui, Kátia, daqui a pouco realmente vai faltar merenda escolar, né? Porque eu nunca vi isso na minha vida, na época que eu estudava. Eu estudei a vida toda em Ilhéus, na rede municipal, estadual, nunca tive esse problema. Pois é, mãe, e agora tá tendo, né? Você vendo aí esse problema com sua filha. Um absurdo, isso é falta de gestão, é só isso, simples assim. Marcos, o que temos aí de mensagem de ouvintes?
Pois é, temos aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes, tudo bem?
Tudo bem.
Meu filho estuda no colégio comunitário do Iguape e não tem professor. Na reunião, falaram que só tem aula em março.
Oi?
E algumas salas vão ter aula, porém, vão sair cedo os alunos. Já na escola que meu filho estuda, no IME, também não tem professor. Gostaria que também vocês pudessem falar sobre o semáforo que não funciona ali próximo. Obrigada aí por nos ajudar. Deus abençoe.
Pois é, mãe. Pois é. Essa é a triste realidade, né? Ela tem filhos em duas escolas diferentes, você viu aí, né? Da rede municipal, sem professor. E vai dizer que vai ter aula em março. Aí a secretária diz, vai ser compensada. Que isso, gente? Isso não existe, não. Que, vou te falar, viu? Má gestão. É isso. Esse é o problema, né, Ilhéus? A falta de responsabilidade. Tá? Mais mensagem, Marcos?
Sim, boa tarde, Kátia. Sou moradora aqui do Sol e Mar, em Ilhéus. Eu vim falar um pouquinho do meu problema, da minha indignação. No Couto teve aula duas vezes, minha menina estuda lá, só que a direção da escola falou que não ia ter aula nesta quarta e nem hoje, por causa da estrada que está ruim. Agora as aulas nem começaram e já tem esse problema. Se não estão vendo isso é porque só aparecem na zona rural quando vão atrás de voto. Por gentileza, peço aí perdão pelo desabafo, mas tenho que falar a realidade, porque as pessoas sofrem na zona rural.
E como sofrem. E é isso mesmo, tem que fazer seu desabafo, tem que falar a realidade, tem que encarar a realidade, tem que cobrar. Não aceitem esses absurdos, não aceitem. Seja rede municipal de ensino, o que for, não aceitem não, tá? Mais mensagem, Marcos?
Tem. Kátia Gomes, Marcos Bezerra, boa tarde. Vocês poderiam me informar se o salário mínimo já subiu, já aumentou? Que estou confusa. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Tenho que pagar um boleto e dependo do aumento do salário, né? Então, a informação, Kátia, é que, olha, conforme notícia divulgada aí, que está valendo é o salário mínimo de R$ 1.302, apesar de o governo anterior ter anunciado em 2022 que o valor seria de R$ 1.320.
Exato.
Esse foi o valor aprovado pelo Congresso Nacional no final de dezembro. No entanto, o reajuste anunciado no ano passado está sob discussão, porque a verba liberada na emenda constitucional de transição mostrou ser insuficiente para arcar com o aumento dos benefícios atrelados ao novo salário. Então, está em debate ainda, né, Kátia?
Inclusive, ontem, o ministro da Fazenda disse que finalizou a proposta para o reajuste do salário mínimo de 1.302 para 1.320, né? E a proposta aguarda a chancela do presidente. Sendo aprovada, o novo valor deve ser anunciado no dia 1º de maio ainda. Então, por enquanto, minha querida, continua 1.302, pode pagar o seu boleto, porque você sabe, né, o famoso boleto de cada dia. A gente não pode deixar de pagar, porque juros tá aí. Que diga minha amiga Paty Tristão, tá hiper bombom, a mulher dos boletos. Mas ela paga os boletos em dia, né, amiga? Um abraço pra galera da Hiper Bombom. Pois é, minha filha. Continua aí. R$ 1.302. Né, Paty? Paty tá atenta. Tá ligada.
E mudando de área, em Ilhéus, Kátia, ainda, olha, Quer ver um ouvinte que não quer se identificar? Fez uma denúncia lá na ouvidoria do SUS, na Secretaria Municipal de Saúde em Ilhéus. Ela relatou a falta de humanismo no atendimento na UPA da Avenida Esperança. Relatou que foi até a UPA, né, no dia 10 de fevereiro deste ano, às 8h15 da noite, estava com crise de enxaqueca e chegando lá na unidade, demorou cerca de 2 horas e meia para ser atendida. A atendente colocou a ficha no lugar errado. Quando foi procurar saber o que estava acontecendo e por que que estava demorando muito. Ressalta ainda que tinha uma senhora passando mal e tanto as duas atendentes quanto o guarda foram incapazes de pegar uma cadeira de rodas para a senhora. E aí, considerando os princípios, né, e diretrizes do SUS, essa ouvinte solicita análise e providências cabíveis.
Rapaz, caminha aí, viu, Marcos? Por gentileza, essa mensagem, me encaminhe. Gente, eu não entendo essas desordens, esse absurdo, sabe? Seja UPA, posto de saúde, hospital, o que for. Qualquer atendente tem que estar pronto para trabalhar de forma correta, adequada, com responsabilidade, gente. Algumas vezes, já comentei aqui no programa e vou relembrar isso de novo. É importante que atendentes, né, Marcos, de postos de saúde, de UPA, de qualquer município, passe por reciclagem, vocês não acham, não? Sabe? Por cursos, treinamentos, para que trabalhem com responsabilidade e atenção. Isso é importantíssimo, gente. Unidades de saúde que se prestam, que têm seus coordenadores, se preocupam com isso. E um município que tem um secretário de saúde que se preze também se preocupa por isso.
E ontem já tivemos
fica a dica.
Já tivemos denúncias que na Avenida Esperança estava lotada a UPA.
Aí eu pergunto, já pagaram os médicos? Tá tudo em dia? Né? Quero saber aí dos senhores médicos. Mais mensagem, Marcos Bezerra?
Bem, boa tarde, Kátia Gomes. Olha, meu filho estuda aqui no Colégio Municipal do Basílio, em Ilhéus. Só que veio aviso no grupo que não haveria aula para a turma dele, até porque lá no colégio falaram que está sem professor no momento. Se eu fosse eles, deixava as aulas para começar logo em março, até por causa do carnaval. Aí fica difícil, né, para os alunos. Moro no Basílio, mas não quero ser identificada. O colégio onde estuda o meu filho fica no fundo do posto de saúde.
Pois é, mais um colégio, né? Eu não quero crer que quando chegar o início de março continue nessa situação. Ah, porque teve feriadão de carnaval. Aí todo mundo aproveita para não trabalhar, né? Para não organizar as coisas. Para com isso, gente. Olha, essas coisas não entram na minha cabeça. Tá? Cúmulo do absurdo. É Banco da Vitória, é Iguape, é Basílio, onde mais, Marco? É Couto. Todas é norte, sul, leste, oeste. Tá? No município de Ilhéus. Tem colégios. Não tem professor suficiente para os meninos estudarem, né? Triste realidade. Daqui a pouco você retorna novamente, Marcos, por gentileza, no WhatsApp, para divulgar mais mensagens de ouvintes. Vamos divulgar mais informação aí em relação a um caso que ocorreu em Jacobina, tá? E mulher morre após ter intoxicação alimentar. Local onde ela comeu tinha pratos contaminados com salmonela. Atenção, prestem atenção nessa informação.
Uma mulher morreu na terça-feira, dia 14, dias após ser diagnosticada com intoxicação alimentar em Jacobina, no norte do estado. Ela foi uma das centenas de pessoas que procuraram a unidade de pronto atendimento, UPA, depois de comer pratos contaminados com salmonela. Os casos de intoxicação alimentar começaram a aparecer em Jacobina entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A maioria das pessoas que apresentavam os sintomas era professores da rede pública de educação que haviam participado de uma jornada pedagógica, evento que marcava a abertura das aulas no município. Por causa da contaminação coletiva, o retorno das aulas foi atrasado e os alunos só voltaram a estudar nesta quarta-feira, dia 15. No evento, o buffet ficou por conta de um restaurante da cidade, que não teve o nome divulgado. De acordo com testes feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, há indícios de que a comida estava infectada com a bactéria salmonela, responsável por causar graves infecções alimentares. A vítima, Deondaci de Jesus dos Santos, de 49 anos, não é professora da rede pública e não participou da jornada pedagógica. Ela consumiu o alimento contaminado no próprio restaurante no mesmo dia em que os professores comeram o prato no evento. De acordo com a família de Neuraci, ela foi atendida 3 vezes na UPA da cidade e, por causa da gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Roberto Santos, em Salvador. Com fortes dores abdominais e nas pernas, ela ficou internada durante dias e teve as 2 pernas amputadas. Apesar dos esforços, ela não resistiu. A família da vítima aguarda o laudo pericial, que irá comprovar a causa da morte de Neuraci.
Marcos, coisa, muito, muito triste isso. A salmonela é muito perigosa mesmo. E para quem não sabe o que é, de acordo com o Ministério da Saúde, a salmonela é uma bactéria que pode causar intoxicação alimentar, infecção, em alguns casos até mesmo a morte. A via de transmissão da salmonela é através de alimentos contaminados por fezes de animais que tenham a bactéria. E por mais que pareça improvável ingerir um alimento contaminado por fezes, isso não é difícil de acontecer, viu? Segundo aqui o Ministério da Saúde. Comer carnes e ovos crus, não lavar as mãos ao preparar comidas ou ingerir água contaminada são algumas formas de contrair a bactéria. Normalmente, a bactéria e salmonela é encontrada em galinhas, porcos, répteis, anfíbios e vacas, embora ela também possa ser achada em animais domésticos, como cachorros e gatos. Atenção para os sintomas, da salmonela, de quem contraiu. Normalmente são diarreia, vômitos, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite, calafrios também. O Ministério da Saúde recomenda que, após apresentar os sintomas, o paciente vá até uma unidade de saúde para receber orientações médicas, tá? Normalmente é feita a coleta de fezes para confirmar o diagnóstico e o paciente é tratado com antibiótico. Durante o processo, é fundamental se manter hidratado com bastante água. Muito cuidado! É igual aquelas maionese preparada em casa, muito cuidado, que também costuma dar salmonela. Ou a maionese velha, antiga, que você deixou lá por muito tempo, na geladeira esquecida. E aí quando você vai abrir, ela tá com aquela crostazinha, aquilo ali pode ter salmonela. Muito, muito, muito cuidado mesmo.
O preparo de qualquer alimento exige todo cuidado sanitário.
E lavar as mãos é bem essencial, viu? É igual lavar frutas e verduras, né, Marcos? Enfim, muito importante. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, que já está reabastecida de notícias de polícia, e você a partir de agora vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda no extremo sul baiano. A polícia militar foi acionada na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 13h30, no distrito de Duque de Caxias, do município de Teixeira de Freitas, para atender uma ocorrência de homicídio. Chegando ao local, os militares encontraram a vítima caída e acionaram imediatamente o SAMU. A vítima, identificada como sendo Romildo Rosa de Jesus, 37 anos, tinha sinais vitais. E o SAMU o socorreu ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A princípio, a polícia achou que os ferimentos foram provocados por arma branca, tipo faca. Mas depois foi confirmado que tratava-se de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. Segundo testemunhas, Romildo caminhava em via pública quando foi surpreendido por um indivíduo que se aproximou e atirou, fugindo do local, tomando rumo ignorado. No hospital, Romildo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O delegado plantonista Manuel Andreeta autorizou a remoção do corpo do HMTF para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul baiano. Também na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Militar recebeu informações de um corpo encontrado no rio Alcobaça, nos fundos da fazenda Campo Verde, próximo ao distrito de Massaranduba, em área pertencente ao município de Teixeira. Segundo informações, um pescador da localidade havia encontrado o corpo boiando no rio e informou a Polícia Militar sobre o caso. O cadáver estava completamente pelado, estava nu em estado avançado de decomposição. Devido às circunstâncias do corpo estar no meio do rio, fez-se necessário o acionamento dos bombeiros militares para retirada do mesmo. Segundo informações, trata-se de um cadáver do sexo masculino. Extremo sul da Bahia! Uma ação conjunta de policiais militares da 88 Companhia Independente da Polícia Militar de Alcobaça, CIP Mata Atlântica, ACAEMA e a Polícia Rodoviária Estadual foi deflagrada ontem, terça-feira, com o intuito de reduzir os crimes de homicídios ligados ao tráfico de drogas na cidade de Alcobaça. Na ação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros Bugia, Jacundá e Cais do Porto. A ação culminou na apreensão de drogas e armas, inclusive uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm. Os policiais cumpriram 2 mandados de prisão e 2 criminosos resistiram à prisão, recebendo os policiais a bala. Houve revide e os 2 criminosos, adivinhe, morreram no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e morreram. Os corpos dos resistentes foram removidos para o Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde serão identificados e necropsiados. Vamos agora a bordo de sua viatura virtual até o Recôncavo Baiano. Um homem de prenome Tiago foi morto a tiros ontem à noite, terça-feira, na cidade de Cruz das Almas. De acordo com informações, suspeitos armados teriam invadido a residência da vítima e efetuado diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiram do local. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A autoria, a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Este é o segundo homicídio registrado em Cruz das Almas no ano de 2023. De Cruz das Almas, vamos viajar até Jacobina. Um homem, identificado como Paulo Benedito da Silva, conhecido por Noi, ele foi morto a tiros ontem à noite no bairro Catuaba, lá em Jacobina. Segundo informações de um morador, a vítima estava na rua quando homens armados a bordo de uma moto se aproximaram e efetuaram vários disparos. Alvejado pelos tiros, Ricardo não teve nenhuma chance e morreu no local. Após a execução, a dupla fugiu com destino ignorado. Populares, então, acionaram a Polícia Militar, que esteve no local isolando a área, para ser realizada a perícia do Departamento de Polícia Técnica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã com muitas informações do setor policial aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, meu querido, pelas notícias, tá? Amanhã você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, com mais informações aí. Marcos, dá uma circulada aí, por gentileza, no WhatsApp, né? A gente precisa finalizar o programa, mas dá uma circulada, porque se tiver algumas mensagens aí escritas, né, a gente já agiliza e divulga.
A mãe mandou aqui, boa tarde, meu filho estuda na Escola Municipal Pinóquio e só está tendo aula para o primeiro ano, as demais turmas não tem professor e não tem
aula. Ah, que legal. Que horror, viu, minha gente? Triste isso.
A outra mãe mandou, minha filha estuda no Paulo Freire, no Teotônio Vilela. As aulas vão começar depois do carnaval. Já era para terem começado. Né?
Com certeza.
Algo mais? Tem mais aqui.
Qual outra mensagem?
Olha, não, depois a gente vê então.
Pronto, então fica para amanhã, tá, pessoal? Vamos para a última notícia. Última notícia, Marcos Bezerra, vamos falar do abono do PIS/PASEP, que começa a ser pago hoje. Vamos falar sobre este assunto, que tem muita gente aí que está na expectativa.
Uhum. Olha, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira, dia 15, o abono salarial PIS/PASEP de 2023, ano base 2021. A partir de hoje, trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro e fevereiro, vão poder receber pelo Programa de Integração Social PIS, pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, recebem servidores públicos com número de inscrição de dígito final zero. O valor do pagamento varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021. O abono pode ser sacado até o dia 28 de dezembro deste ano. Para trabalhadores da iniciativa privada que tem conta corrente ou poupança na Caixa, o crédito cai em conta. Para quem não tem, o pagamento será por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. A estimativa, segundo o governo federal, é que 22 milhões e 900 mil pessoas recebam o abono salarial em 2023, 20 milhões e 400 mil pelo PIS e 2 milhões e meio pelo PASEP, totalizando o valor de R$ 24 bilhões em pagamentos. O benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada ou servidores de salário médio de até 2 salários mínimos durante o ano base de 2021 e tem outros detalhes, né, Kátia?
Pois é, então é preciso, no entanto, atender alguns seguintes critérios. Por exemplo, estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhar para empregadores contribuintes do PIS/PASEP, ter trabalhado por pelo menos 30 dias consecutivos ou não durante o ano base, ter dado corretamente informações, informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, que é chamado RAIS, ou no E-Social do ano base considerado para apuração. O prazo para essa atualização foi até 30 de setembro de 2022. Caso não atenda todos os pontos, não terá direito ao abono salarial. Vale lembrar que empregados domésticos, trabalhadores rurais ou urbanos, empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica também não têm direito ao benefício. Para consultar se tem direito ao valor e à data de pagamento, acesse Carteira de Trabalho Digital. Você baixa esse app no seu celular, tá? Famoso app. Ou você liga para o número 158 e tira as suas dúvidas. Ligação gratuita, tá? Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Gostaríamos de agradecer a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Unex, faculdade de excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.